Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e agora também na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando mais uma vez com o professor Dan Kraft, um grande amigo que eu conheci. A gente está tendo essa boa relação ao longo do tempo, né? A pandemia serviu para isso, né? Para trazer essas conexões internacionais, para a gente poder tratar desses assuntos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho desse conflito entre Israel e Palestina e entender um pouco mais, né? O Dan é professor na Universidade de Montreal e a gente precisa debater, discutir, entender, ouvir todas as versões de todas as pessoas que têm a contribuir com o pensamento e com a formação de opinião aqui no Brasil e na América Latina. Dan, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez. Eu fico muito feliz e fico muito honrado, né, de ter você aqui no programa várias vezes, né? Isso é muito importante para mim, muito importante para a TV, para a Rádio Cultura de Curitiba e para o nosso conhecimento aqui também na América Latina. Seja muito, muito bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, Betão. Prazer estar de novo no programa, né? E como você falou, né, a pandemia acaba criando a possibilidade de quem está longe ficar mais perto, né? Então, obrigado pelo privilégio de estar aqui de novo com você.
Dan, vamos dar uma contextualizada aí, né? Esse conflito entre Israel e Palestina aí desde a década de 40, esse movimento sionista que traz a ideia de criação do Estado palestino, Estado israelense, é um desafio para a humanidade, é um desafio para as relações internacionais, continua sendo um desafio até hoje, e está aí os conflitos que não acabam. Como que você vê isso e como é que você percebe toda essa confusão que a gente vive e esse conflito que nunca acaba?
Eu acho que é importante a gente distinguir a compaixão, né, a compaixão humana pelas perdas de vidas, né, por tudo que o conflito, né, esse conflito que desde 1948, com a declaração da criação do Estado de Israel pela ONU, né, liderado inclusive por Oswaldo Aranha, que era um brasileiro que estava presidindo a sessão no dia de criação do Estado de Israel, né? Então o Brasil e Israel têm um vínculo profundíssimo, né? Então acho que a gente tem que distinguir a questão histórica da questão religiosa. No momento onde a gente consegue fazer isso, a gente consegue separar fatos de versões, né? E consegue entender que existe uma versão, né, apaixonada de enxergar esse conflito, né? E tem uma versão racional, né, para enxergá-lo. O povo judeu, ele tem um vínculo com Israel muito anterior, inclusive, ao Alcorão, a Maomé e etc. Então, nós temos aí três fés monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e a religião muçulmana, né? O Islã. E é claro que as religiões que vieram depois, né, elas acabaram precisando, de alguma forma, né, por alguns motivos históricos, né, conseguir seguidores. Né, isso é natural. Né, vamos pensar no marketing. Vamos pensar quando, por exemplo, você lança um produto e ele já existe algum concorrente no mercado, o que, que você vai fazer? Você vai oferecer alguma vantagem? Né, você vai atrair as pessoas para aquele movimento. Né, o movimento cristão, né, ele aconteceu numa terra judaica. Né, Cristo era judeu. Né, criou uma nova visão, né, foi a proposta em princípio, né, seria uma renovação de uma visão do mundo baseada em cima, né, de uma cultura religiosa que já existia, de alguns valores, inclusive do ponto de vista moral, ético, até mesmo alimentar, né, não comer porco, né, por quê? Por causa das doenças, né, e tantas outras questões, né, de organização, a questão do descanso, né, dominical, na verdade, originalmente, né, o descanso no sábado, né, o chamado Shabbat, né, tudo isso são condições, né, históricas, né, de organização um pouco da sociedade. Então a religião, minha visão histórica, racional, né, é uma visão de desenvolvimento disso, e como eu estava falando um pouco do marketing, né, da busca de fiéis, etc., os cristãos desenvolveram a sua nova visão, né, do mundo, e precisava, obviamente, né, ou obteve seguidores, né? É natural, né? Houve seguidores, né? E o ser humano, ele procura respostas, né? Então ele busca motivos para viver, motivos, né, pra, de congregar-se, etc. Né? Então, houve essa primeira distinção, em princípio, né, mais da região do Oriente Médio para o Ocidente depois abarcou isso, porque o Ocidente era pagão, etc., e depois as religiões foram entrando. Né? Então o judaísmo foi a base disso, né, dessa religião monoteísta, tanto que Abraão, etc., né, tudo isso vem, né, da Torá, do chamado Antigo, né, Testamento, Velho Testamento. Né, a partir do momento onde Saulo, né, ou São Paulo, acabou desenvolvendo, né, a doutrina cristã, né, foram se incorporando alguns elementos, inclusive, de concorrência. Né, eu diria uma certa concorrência. E essa concorrência acabou gerando, né, o antissemitismo, né, que é uma questão histórica, né, que só foi reparada na década de 60 pelo Papa era João 23, né, com duas encíclicas, né, mas principalmente a encíclica Pacem in Terris, né, de 1963, onde João 23, né, declarou, né, a mudança do ritual litúrgico, né, e parar de condenar os judeus pela morte de Cristo, etc., né, tudo aquilo que causou, inclusive, a Inquisição, né, na Península Ibérica, que acabou motivando, né, vários judeus, né, convertidos ou não, a fugirem para a América Latina, ou mesmo para a América do Norte, né, buscando a fuga, né, daquele fanatismo, da perseguição religiosa. Né, lá na época de 600, né, depois de Cristo, veio Maomé e no Oriente Médio, né, através das tribos, buscando unificar as tribos árabes, etc., né, era um guerreiro, era um homem, um grande guerreiro, né, que recebeu, né, segundo a quem acredita, né, com todo o respeito, recebeu, né, o Alcorão, né, recebeu as palavras divinas, né, e como ele era um guerreiro, a gente tem que situar isto na região, né, era um lugar muito hostil, existiam guerras de tribos, etc., né, acabou criando uma nova vertente, e o antissemitismo, não apenas antissemitismo, mas anticristianismo também, acabou se desenvolvendo no seio dessa religião. Então, a explicação racional, Betão, eu acho que é importante, né, a gente colocar essa perspectiva histórica para os nossos ouvintes, eles entenderem um pouco a razão disso tudo. Não é? O fato é que os judeus foram expulsos 3 vezes, né, da sua terra natal. Não é? Se você olhar na Torá, não é, existem referências de muito mais do que 2000 anos, não é, a Jerusalém, a terra de Israel, etc., né, teve o êxodo, né, os judeus eram escravos no Egito, e aí, né, Moisés atravessou o deserto, demorou mais de 30 anos para poder chegar em Israel, teve a questão de abertura do Mar Vermelho para poder atravessar, né, o exército do faraó ficou para trás. Então, são questões históricas, né, que podem ser consideradas míticas ou não, mas o fato é que existe um vínculo, né, e existem povos, né, e existem em toda a região monumentos escritos, né, escrituras, né, da presença dos judeus na região. Então essa é uma questão. Né, os árabes têm a Península Arábica imensa, né, um território enorme, vai no norte da África, toda a Península Arábica, né, sempre teve os árabes, tinham povos lá também, né, houve uma convivência durante muito tempo. O fato é que com essas ondas de antissemitismo, tanto pela religião católica, a Igreja Católica, né, que só veio começar a ser reparada em 1963, para parar de, né, nas missas dizer os judeus mataram Jesus, etc., existia isso, né, isso aí foram gerações, gerações e gerações, né, inclusive houve muita matança por causa disso, né, o povo judeu sempre foi muito perseguido, apesar de pequeno em número, insignificante do ponto de vista numérico da população mundial, né, acabou sendo perseguido. Né. Tem vários povos que foram perseguidos, alguns foram extintos, né, sobre a face da terra, os judeus, de uma forma ou de outra, não, através do seu apego à religião e o seu apego a alguns valores éticos, históricos, etc. Em 1948, em seguida ao genocídio, né, a forma mais industrializada, né, de destruição humana, né, os alemães, junto com vários outros países europeus, se empenharam, né, sob o silêncio de todo mundo, né, em acharam culpado das suas mazelas, dos seus problemas, né, das suas desgraças, né? E como já havia uma tradição, os judeus foram escolhidos, né, como o bode expiatório. Né? Não existe nenhum fundamento real nisso, mas os homossexuais, né, algumas pessoas, né, com problemas físicos, etc. O fato é que 6 milhões de judeus, né, mais da metade dos judeus do mundo e praticamente 80 e poucos por cento da população europeia judaica foi dizimada, foi assassinada, foi levada de uma forma industrial, de uma forma catalogada, a campos de concentração, crianças, velhos, homens, civis, religiosos, pessoas, não existia exército, não existia nação, não existia nada, né? Eles viviam assimilados em todos os países da Europa, independentemente do seu grau de religiosidade, pela mera razão de serem judeus, de serem filhos ou netos de judeus, eles foram perseguidos, catalogados, assassinados brutalmente. A partir da realização, da concepção do mundo daqueles horrores, né? Grande parte do mundo viu que o seu silêncio causou um desastre humanitário, que aliás, inclusive, foi daí que surgiu a palavra, não só holocausto, mas a palavra genocídio, ou seja, o intento de destruir um povo, eliminar um povo totalmente. A gente pode pensar nos astecas, nos maias, né? A intenção de Hitler, mas não apenas de Hitler, né? Mas de grande parte do povo alemão e dos europeus da época era eliminar aquilo, que é muito mais fácil. Né? O problema não está no espelho, né? Eu não tenho defeito, o defeito está naquele povo, naquela pessoa, vamos eliminá-la, o mundo vai ficar maravilhoso. Né? O próprio Brasil teve, inclusive, muita simpatia pelo movimento nazista, o próprio Getúlio Vargas, né? Nós sabemos, ele, no caso da Olga Benário Prestes, né? Mulher de um opositor político dele, né? Ele a encaminhou aos campos de concentração porque ela não tinha nacionalidade brasileira. Então, a partir de 1948, quando houve a declaração do Estado de Israel, a existência do Estado de Israel, havia uma partilha, né? A concepção era de dois Estados. Mas o que aconteceu? Né? Existia uma visão, principalmente, né, do líder religioso na região, o Mufti de Jerusalém, né, de que o povo judeu não merecia viver. Há várias fotos e registros, né, de que o Mufti de Jerusalém, né, que era o líder religioso, né, apesar de na época já existir, sempre houve na Península Ibérica os judeus convivendo com os árabes, né, árabes. Tem árabes cristãos, a gente sabe disso, o Brasil tem uma grande população de árabes cristãos, que são sírios e libaneses que fugiram, não é, o fundamentalismo religioso da região e vieram para o Brasil, para a América Latina. Não é? Então o Mufti de Jerusalém era aliado de Hitler e tinha um intento genocida. Não é? Isso não é segredo, isso é um fato histórico. Então a partir de 1948, declarada a existência do Estado de Israel, lado a lado com um lado palestino, que na verdade os palestinos não existiam, não é? É uma invenção, porque eram jordanianos que viviam naquela região. Então, visando respeitar essa divisão populacional, não é? Sem haver realmente ainda um fundamentalismo nesse sentido, não é? Os árabes, grande parte deles, não é? Não aceitaram. Não é? Então, houve confrontos, não é? Houve confrontos a partir da criação do Estado de Israel. Jamais houve, né, e o ouvinte precisa saber disso, jamais houve uma aceitação da existência do Estado de Israel. Até muito recentemente, né, só os acordos de Abraão, que foram realizados no ano passado, né, é que alguns países árabes, a Jordânia há muito tempo, o Egito depois da Guerra de 73, reconheceu o que acabou custando a cabeça, a vida do presidente do Egito, que foi morto por fundamentalistas islâmicos, pelo acordo, por reconhecer o direito da existência do Estado de Israel, né? A maioria dos estados árabes negou a existência do Estado de Israel. Tentaram algumas vezes destruir Israel, mas é importante que o nosso ouvinte se lembre do seguinte: apesar da Península Arábica ser imensa, né, e riquíssima em petróleo e outras riquezas, né, nós estamos falando aí do norte da África, toda a parte da Arábia Saudita, Iraque, Irã, se vocês olharem no mapa, é imenso, né? Mas eles não querem, não aceitam. Principalmente aqueles radicais, não aceitam a existência de um Estado judaico, né, dentro daquele enclave. Só que os judeus não têm opção. né? Eles foram vítimas do genocídio. Então, isso acabou acontecendo. O que, que aconteceu, então, em 1988? Né? O Hamas, né, que é fundamentalista, que é uma organização política religiosa, né, aliada aos irmãos, à Irmandade Muçulmana, que tem uma posição muito forte no Egito, né, juntamente com outros movimentos ditos revolucionários, né, passaram a se organizar e passaram a ter um grande apoio de um país importante, né, mas que é uma república islâmica, que é o Irã, que tem, né, manifestado há décadas seu intento genocida, né, de eliminar o Estado de Israel e eliminar todos os judeus daquela região. Então, unidos a isso, o que há? São confrontos constantes, não dando paz a Israel. Quem já foi a Israel, quem conhece o país, quem conhece os israelenses, sabe que eles não têm opção, mas que eles detestam viver com essa pressão constante. Eles são provocados o tempo todo e precisam se defender, né? Então, eu vou encerrar por aqui um pouquinho para poder, né, não monopolizar e você desenvolver um pouco suas perguntas. Obrigado.
Eu acho que essa contextualização é muito importante. Eu queria saber de você também, Dan, como é que a geopolítica, como é que a gente entende a geopolítica, como é que a gente traz os aspectos econômicos, os aspectos territoriais. O Ricardo Brasileiro fala uma coisa muito interessante às vezes quando a gente conversa. Você, quais são as coisas por trás das coisas que a gente precisa entender, uhum, para a gente compreender esse tabuleiro de xadrez que a geopolítica nos traz? E nesse mundo globalizado, muito mais amplificado, que está envolvido também nesse conflito. Você poderia nos brindar com essa análise também, não?
Os números são horríveis. Por exemplo, na Síria, né? Na Síria foram 30 mil muçulmanos mortos, né? Todo mundo fala a Síria é muito pior, né? Porque é guerra química, né? Eles usam gás venenoso, né? O Assad, né? No Afeganistão, explosão de escola. Recentemente teve uma explosão numa escola, matou um tanto de criança muçulmana, né? É de guerras de facções muçulmanas, mas o povo concentra-se em Israel e nos palestinos, né? Porque acabou se criando, né, um espetáculo midiático enorme, né, e existe um alinhamento das esquerdas, né, em geral, e a mídia, você me desculpe, né, mas a mídia tem uma parte da mídia que optou por vender versões e fazer a cabeça de pessoas ao invés de informar, né? Então isso é muito incômodo, é incômodo dizer, mas é muito necessário se constatar, né, de que qualquer ideia revolucionária contra a ordem, né, seria algo justificável. Por isso, colocam em evidência, né, fotos, né, de vítimas palestinas, etc., deixando de mostrar a destruição e as vítimas israelenses, e muito mais, é o que você acabou de dizer, deixando de pôr em perspectiva os problemas da região, não é? O mundo parece que dá um zoom em cima, né, de Israel. A faixa de Gaza foi abandonada por Israel, foi desocupada por Israel, né, sob pedido dos palestinos. O Hamas, que é um movimento radical, fundamentalista, não permite liberdade religiosa nenhuma, não permite liberdade feminina alguma, as mulheres são oprimidas, não permite homossexualismo nenhum. Eles odeiam não apenas Israel, mas eles têm como, na cartilha deles, né, no estatuto deles, eu vou querer, se você me permitir, em algum momento eu quero ler algumas partes aqui do estatuto, né, eu quero pôr isso em perspectiva, porque as pessoas estão ouvindo isso na mídia, ouvem falar, etc., simpatizam muito, né, têm compaixão quando veem uma foto de uma vítima, uma pessoa morta, etc. Outra coisa, os números, né? Morreram 200 palestinos, etc., e morreram 30 israelenses. Então, né, nós temos que equiparar isso, como se, por exemplo, se morreram 60 milhões, ou, aliás, desculpa, 10 milhões ou 15 milhões de nazistas ou alemães, né, e 5 milhões de ingleses, então os nazistas estavam certos, né? Os ingleses tinham que ter morrido mais para a guerra ter sido justa. É uma coisa maluca, não é? Essa falta, né, de bússola moral que está existindo, que sempre existiu, no conflito Israel e os radicais palestinos. Vários palestinos, é importante dizer, emigraram, né? Os palestinos, eles são de origem ou egípcia ou jordaniana. Na verdade, a ideia dos palestinos, ela é uma ideia política, né, recente. Não existe um povo palestino antigo, a não ser que você considere, né, todo mundo da região, inclusive os judeus, como palestinos. Aí, eventualmente, sim, tem até uma entrevista da Golda Meir, que foi primeiro-ministro de Israel, dizendo: eu sou palestina, né? Essa forma de ver as coisas, né? Então, todos nós somos palestinos. Aliás, os semitas são todos os árabes, todo mundo da região. Então, o fato é que nós temos que ir além, Betão, e eu te agradeço a oportunidade de me expressar e de esclarecer um pouco algumas coisas, né? Eu acho que é importante informar, né? Retirar a emoção que nós temos quando a gente olha cenas de desastres humanitários. Nós temos que entender por que aquele desastre acontece. Infelizmente, a mídia mostra o desastre, né? Mostra muitas entrevistas das pessoas do lado dos palestinos, que os números realmente são piores, né? Mas por que que eles são piores? Por que que há? Por que os palestinos provocam os israelenses o tempo inteiro, né? Então, o que eu estava dizendo, a maioria dos palestinos, ou grande parte dos palestinos, emigrou. A grande parte dos palestinos, sobretudo os palestinos de Jerusalém, né, e da parte leste de Israel, não de Gaza, eles têm dupla nacionalidade. Eles são franceses, eles são americanos, eles têm dupla nacionalidade, né? Isso ninguém fala, né? Eles têm milhões de opções. Alguns foram embora, alguns trabalhavam dentro de Israel harmonicamente, mas com a subida do fundamentalismo, né, depois de 11 de setembro, ficou muito claro, né, essas narrativas, elas tomaram conta, e isso impede com que qualquer pessoa normal, razoável, racional, né, passe a ter compaixão por um Estado formado de pessoas, um número muito pequeno. Se você compara 1 bilhão de muçulmanos no mundo e 8 milhões de israelenses, dos quais 6 milhões são judeus, 2 milhões são outras religiões, né, muçulmanos, drusos, você tem de tudo em Israel. A nacionalidade israelense não exige ser judeu. Israel acomodou a população que existia e que quis ficar em suas fronteiras, e vários quiseram ficar. Então, eu quero só esclarecer isso, né? Eu gostaria então de falar, não sei se você quer questionar alguma coisa, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o Estatuto do Hamas, né? Que é isso? 1988, esse pessoal criou isso.
Deixa eu só fazer um intervalo, vou fazer um primeiro intervalo aqui, essa conversa
está ótima.
A gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando com o professor Universidade de Montreal, Dan Craft, e a gente está falando um pouquinho desses conflitos entre Israel e Palestina, nesse mundo polarizado que a gente está vivendo, né? Parece que vai e vem, polariza-se e cria essas áreas de conflitos. É um minuto só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí.